com a maior rede de rádio web do futebol subaturacense. Conferindo o destaque de hoje, desta quarta-feira, quarta-feira de futebol. Daqui a pouquinho tem Flamengo e Fluminense aqui, com transmissão da frequência máxima do Campeonato da Sul-Americana. Série B, Federação de Futebol de Mato Grosso muda a tabela e Misto é beneficiado. Arbitral da Série A será no próximo dia 14, já está tudo decidido. Ponta Porã vai sediar o Festival de Judô no próximo final de semana. Mais de 200 atletas estão sendo esperados no ginásio Aral Moreira. Decisão da Copa Somaçu será em Itaquiraí. E o município de Campo Grande é considerado como favorito ao título. Jogos Radicais Urbanos recebe carga máxima de participantes. Lembrando, inscrições já foram encerradas. 800 atletas participarão desse evento na capital nos dias 17, 18 e 19. Quarta-feira de futebol, hoje tem também Libertadores, Grêmio e Barcelona. E tem Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, às 21h45, aqui também na Rádio Esporte MS, em parceria com a Frequência Máxima no Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora aqui, na maior frequência esportiva do Rádio Sumaturacense. Rádio Esporte MS, Gazeta MS, Tribuna do Pantanal, radioprosa.com.br, TNG em forma de Três Lagoas de Bela Vista, o marvado.com, Arquibancada MS, e vem aí o 24 horas MS também conosco a partir da próxima segunda-feira. Muito obrigado. Alô, Avelino Neto, tá ligado conosco, obrigado pelo carinho. Segunda-feira tem o 24 horas também aqui na maior rede de rádio web do futebol subaturacense.
Agora você tem onde ficar bem informado. Papo de Esportes, às segundas, quartas e sextas, aqui na Rádio Esporte MS, a partir das 19h.
Muito bem, internautas ligados aqui na Rádio Esporte MS, forte abraço. Espero que você tenha aí já um início de feriadão, né? Porque tá todo mundo já se preparando para correr fora de Campo Grande. Como tem campograndense que gosta de sair da cidade, é brincadeira. BR-262-163 está em polvorosa, Nelson Conrades, e você aqui no estúdio da Rádio Esporte MS. Prazer estar de volta. Tava sumido, hein, Nelson Conrades? Boa noite. De treinador, porque como técnico você já viu ele mais cabeludo, mas tudo bem, né, Nelson? Tudo bem, né, Nelson?
Ainda não tenho. Eu tenho uma lembrança, de 2002, né?
Certo, aquela eterna lembrança.
Mamão com açúcar
vai ser. Verdade. Alô, Fernando Blanc, o garoto de Angélica. Quando é que vai ter o encontro em Angélica mesmo, Fernando? Boa noite. Ah, não vai mais? Não vai ser homenageado?
Não, mas não vou mais. Não vai.
Ah, mas que é isso, hein? Esse negócio de passaporte.
Já quatro anos que vem, já.
Polícia Federal, hein?
Hoje, noite de futebol e também ontem teve entrevista do Moser, do Flamengo, e também entrevista do Bandeira de Melo. Olha, tudo que eu tinha como ídolo no Moser foi por água abaixo. Falou cáguas, barbaridade, parece, olha, mentindo pro torcedor, se equivocando em fatos históricos, tanto ele, Bandeira de Melo, Diz que o time está jogando maravilhas. Diz que o time foi campeão, não sei o quê, não sei o quê. E o time é um fiasco em 2017 pelo investimento que o Flamengo tem. Então, não vem com essa. É tudo normal. O time do Flamengo em campo é resultado da diretoria do Flamengo fora. Tanto bem, tranquilo. E hoje tem Fluminense. Vamos ver o que dá.
Legal, legal. Tá aí o Flamengo, já viu? O Fernando tá nervoso hoje, hein, com esse Flamengo dele. Vamos ver, antes da gente bater mais papo aqui com o nosso convidado especialíssimo de hoje aqui, é prazer estar conosco aqui na Rádio Sport Messi, Robert de Almeida. Tudo bem, Robert? Bem, não vou perguntar pra você que, vou fazer a pergunta que ninguém nunca perguntou pra você. Tá gostando da capital São Grossense, Robert? Legal, a gente vai explorar bastante aqui a presença do Robert de Almeida, você amigo internauta que está ligado também aqui no site Sport MS, o nosso WhatsApp, você já sabe, mas eu vou repetir para você, é o 999-590868. O André Chita já está digitando aqui, já André Chita, vou ver qual é a pergunta do André Chita aqui. O professor Marcílio Souza está dando parabéns aqui, né? Você quer mandar um abraço para você, Robert, professor Marcílio de Souza, o Aldo da Receita Federal já está aqui já dando também parabenizando, o Everson, esse aqui é o 20 número 2, né, Nelson? O 20 número 2. O Everson não falta, toda Papo de Esporte tá, também está conosco. O Mário Márcio também, lá da Governadoria. Lembra? Conhece o Mário Márcio da Governadoria, Fernando Branco? Tá ligado já aqui, agora ele está. Beleza. Olha aqui, é isso, tá afastado. Segunda aqui, ó, segunda, ó, olha a informação que está chegando aqui do André Chita, hein? Com exclusividade aqui na Rádio Esporte Messi. Segundo ele, o Robert de Almeida será o técnico da seleção e eu serei o gerente. Jogaremos na Flórida. Ah, que é isso, hein? Já tá no ar aqui, viu, André Chita? Obrigado pela sua companhia conosco. Manda um abraço aqui também pro rapaziada lá em Três Lagoas. O Zezinho também tá ligado conosco. Muito bem. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência também, ligado lá na Rádio Esporte MS. O Gian Nascimento, o meu querido Antônio Neri, se preparando para daqui a pouquinho tem Grêmio e Barcelona lá pela Rádio Coração. Vai estar retransmitindo essa partida. Oi? Tá no Grêmio. Muito bem. Em dois minutinhos nós voltamos para analisar as coisas do futebol sumatrocense, as informações também vindas aí do esporte amador. Tem rodada, é feriadão, mas tem rodada de futsal também, estadual lá em Água Clara, também em Chapadão do Sul. Está pegando realmente aí o estadual sumatrocense de futsal. E vamos falar também da Série A e também da Série B. Série B que está rolando, mas parou o final de semana. Estávamos preparando, programando para ir para Nova Andradina e de repente não saiu, não deu nada lá em, a federação acabou mudando a tabela e aí nós dançamos literalmente, não é isso? Já a gente volta para falar tudo sobre o Campeonato Sumatogrossense e as modalidades esportivas que estão rolando aqui no site Esporte MS.
Descontração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes, com os integrantes da Rádio Esporte MS. Segunda, quarta e sexta, a partir das 19h.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Olá! você está acessando o site esportems.com.br. Aqui você encontra as principais informações esportivas do Mato Grosso do Sul. Entrevistas Brasil. Com atletas, dirigentes, esportistas que fazem o dia a dia do esporte na capital e no interior do estado. Aqui é 24 horas de notícias, do futebol profissional e de todos os esportes amadores. O melhor conteúdo esportivo é aqui.
Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99-684-4049, 99-684-4049.
Brasil!
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Eu até gosto de ficar com a minha família, mas eles sempre arrumam uma maneira de me irritar. Aí eu preciso tomar uma.
Você está sempre procurando motivo para beber, mesmo quando está tudo bem? Acesse www.alcoólicosanônimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA.
20 horas mais 18 minutos da capital sumatrocense, 19, 18, 20 e 18, horário de Brasília. Muito bem, estamos de volta com o Papo de Esporte, agora sim para analisar as coisas do futebol sumatrocense. E hoje um convidado especial aqui, o Robert de Almeida, que está aqui na redação do Rádio Esporte MS, para bater um papo conosco e já está ouvindo aqui também. Obrigado pelo carinho, rapaziada, que já está ouvindo. Já a gente vai estar mandando aqui um abraço para todo mundo que está acompanhando. Tem uma reunião importante também lá em Aquidauana, né, Nelson Conrales, porque o bicho está pegando lá em Aquidauana. Teve uma briga meio esquisita lá no jogo lá, e agora o pessoal está pegando o pé do meu querido Antônio Pinto, ele que é o presidente da Liga Esportiva aqui da Vanessa. Tem jogador que já teve, né, outras agressões, agora também foi uma agressão menos, uma cusparada no rosto também já é uma coisa chata, né? Imagina se o cara vai dar um tapa em alguém, bate em alguém, né? Então realmente o bicho vai pegar lá aqui da Wanda e está esperando a definição do jogo, até porque tem uma rodada importante e até já tem time classificado já, né? Tem três equipes que já estão classificadas. No final de semana vai ter o jogo do Paulista contra o Aruac, o União Boa Vista contra o Palmeirinhas, o Estilos contra o Pinheiros e o Guanandi contra o Noroeste. Inclusive não vale mais nada, mas tem jogador que foi expulso e agora a Liga tem que aplicar algum rigor da lei, né? Quer não, né, Nelson? Pelo menos essa é a minha opinião. Pode falar a sua, Nelson.
Qualquer competição. Agora.
Muito bem, estamos tentando acertar um fone aqui do meu querido Nelson Conrales, mas que realmente não está.
Alô?
Não está chegando o som dele aqui, vamos tentar melhorar aqui. Para que você, amigo internauta, possa ter realmente a qualidade que você sempre teve aqui na Rádio Esporte Mesmo, tá certo? O Fernando Blanc. Tem alguma novidade, Pedro Black? Como é que tá o por onde anda aí, né? Afinal de contas, o Tadeu Macri, o Manga, fez contato com o Manga? O que aconteceu?
O Manga está morando no Equador, conversei com o Manga, e ele topou participar do
nosso
por onde anda, pediu passagem aérea, cachê e não aceitou fazer por telefone, entendeu? A entrevista. Mas aí a gente ficou falando com ele e ele não aceitou. E aí estamos vendo mais pessoas, mais atletas que fez história do Mato Grosso do Sul, que podem fazer por onde anda. A gente está aí na batalha correndo atrás dos grandes atletas do passado que fez história no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo.
Vamos ver aqui, vai se o Nelson está com condições aí, Nelson. Vê, Nelson, seu microfone, por gentileza.
Pois é, como você disse, Severo, outro dia, né, nós pautamos um adversário na nossa programação. O nome que eu ia sugerir, que já tinha até sugerido, conversado em off com o Fernando Blanqui, uma emissora levou essa pessoa para fazer hoje um programa similar ao que nosso querido Fernando Blanqui está fazendo, né, que é o Figueiredo, ex-atleta do futsal. Hoje o Gilson Jordão levou ele para fazer um semelhante ao seu.
Não, mas lá ninguém assiste. Não é visto, ninguém vê. Tranquilo. Muito prazer aqui.
É espetacular.
Manda um abraço pro Gilson também, parabenizar o trabalho também, porque realmente, né, não é fácil. Ô, Robert, já estão entregando ouro aqui, né, Robert? Não, tá primeiro. Já estamos. Ah, tá aqui, ó. Sabia que o Levi ia participar aqui. Diz que é fã do seu futebol aqui, ó. O Levi, meu irmão, tá aqui, ó.
Obrigado,
Bob.
Obrigado.
Fala nisso, até esqueci de. Teve um joguinho na arena japonesa aqui pertinho de casa no final de semana. O Levi, fiquei devendo a participação dessa competição. Robert, que você analisasse, que você viu do futebol sul-mato-grossense, que você gostou, que você não gostou, que podemos crescer também se unirmos força, Nelson.
Ô, Robert. Então, Sabina, eu tive assim pouco tempo para preparação da minha equipe, né? O ABC, eu tive que me apresentar em dia 7, se eu não me engano, para a gente estrear dia 21. Não é o ideal, né? No meu conceito de trabalho, aquilo que eu entendo que seja uma boa preparação para o campeonato, seria com um mês e meio, dois meses assim, de antecedência para você fazer uma pré-temporada, para você conseguir fazer um bom trabalho, tanto trabalho render. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom trabalho, mesmo dentro das circunstâncias que a gente aconteceu, né? Que a gente encontrou aqui, chegou dia 7 para estrear dia 18, dia 20. E graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom trabalho. O campeonato aqui é bem competitivo. O diferencial é a preparação, realmente. É a preparação diferencial. E posteriormente, depois desse campeonato profissional, eu assumi o sub-19 do ABC e depois o campeonato sub-17 pelo ABC. E aí sim eu vi grandes jogadores, eu vi assim um cenário muito positivo no que tange a talento, né? Jogadores assim, sul-mato-grossenses, jogadores assim, tanto de sub-19 como de sub-17, com grande potencial de virarem jogadores profissionais no Brasil e no mundo. Isso eu constatei isso assim em loco, que realmente no Mato Grosso do Sul a gente tem bons atletas, bons valores aí que podem brilhar em outros lugares que tem mais estrutura, mas aqui a matéria bruta, aqui a matéria-prima, existe no Mato Grosso do Sul. Isso eu pude comprovar.
E os clubes têm que prestar atenção nisso, né, Robert? E usar esse material aí, né?
Se os clubes conseguirem montar uma estrutura mínima para receber atleta, ter uma concentração, alimentação, um bom treinamento, não é que você vai montar um time para ser campeão da Copinha, mas pelo menos você vai montar um time para você abastecer o mercado. Em outros lugares, mercados onde, sabe, Sudeste, Sul, Centro, o próprio Norte, Nordeste, né, de jogadores daqui da nossa região. E eu vejo, assim, muitos jogadores saindo daqui, assim, por conta própria, por um jogo, uma pelada, um observador que está ali na hora que viu um atleta se despontando no futebol amador e leva, faz um teste e fica. Mas se os clubes aqui conseguirem fazer uma estrutura mínima, com certeza eles vão até obter recursos com essa venda de atletas para se sustentar, para crescer essa estrutura e ao mesmo tempo abastecer de os outros mercados com os bons jogadores que existem aqui. E eu pude comprovar isso, estou falando de porque eu vi, e existem bons jogadores aqui no Mato Grosso do Sul.
Particularmente você já indicou alguém, olhou, já viu alguém?
Vários, inclusive pelo ABC a gente tem colocado jogadores no Grêmio, fizemos alguns testes aí jogadores indo pro Curitiba, Inter, tem jogadores nossos que a gente pegou, desde quem tá lá no Fluminense, até na seleção sub-17, enfim.
É o do ABC, no caso é o Gabrielzinho que tá lá até hoje também.
Tem o Oswaldinho, que é o
Oswaldinho também, né?
É, o Oswaldinho não, é o filho do... Não estou lembrando o nome dele. Xixico, filho do Xixico.
É o Gabriel.
Leandrinho. Eu peguei pequenininho aqui.
Isso, é.
Há 6 anos atrás, a gente colocou lá no Fluminense. Ele fez o teste no Santos. O pessoal do Santos gostou. Depois eu aproveitei que eu estava lá perto. Fui para o Rio de Janeiro com ele. A gente contou como família. Vamos Fluminense. Ele ficou e ficou até hoje. Está na seleção sub-17. Então... jogador daqui, da capital. A gente não conseguiu ainda nem não, assim, fazer uma peneira ali, aqui perto, Cidrolândia, aqui da Wanda, Bela Vista.
Porque eu tenho certeza que tem grandes jogadores também nesse interior aqui.
Muito bem. Fernando Blanc e também o Nelson Corrales está aqui na redação e vai também participar desse bate-papo aqui com o Robert também. Vamos explorar bastante com certeza hoje aqui.
Robert, a equipe Sport MS é muito ácida na crítica e muito rigorosa no quesito de da qualidade técnica de uma partida de futebol. Nós aqui compreendemos que mudou, o futebol mudou fisicamente, é outra coisa, são super atletas.
Estão correndo mais.
Só que nós ainda somos contaminados desde lá dos anos 82 e tal. Então a gente cobra muito essa qualidade técnica. Nós vimos no ABC de 2017, você que é um estreante como técnico, coisa que nós gostamos, técnica, toque de bola rápido, um belo jogo, mas o time ainda é frágil, né? Onde você bebeu de sua fonte, onde você foi estudar, essa é a sua filosofia mesmo, de ter competitividade com a técnica, isso não, competitividade não pode ser só aquele jogo retrancado, mas sim um jogo mais vistoso, bonito. Claro que você também não tinha material para poder... O material ali na zaga, mas você tinha do meio para frente um bom material.
É verdade, a gente conseguiu esse bom trabalho junto com o Robson. Eu não conheci o Robson Matos, preparador físico, é um excelente profissional. E aí o nosso trabalho deu uma liga, deu certo. E conseguimos colocar o que eu entendo de futebol, né? Um futebol bem jogado, competitivo, porém com toque de bola... Lógico, tendo responsabilidade atrás. E para tu fazer um trabalho desse, um trabalho sair bem feito, você precisa de bons jogadores, né? Eu tive a sorte de, assim, do meio pro final, conseguir contratar alguns jogadores aqui da cidade. E esses jogadores nos deu essa condição, né? O próprio Christian, que saiu depois. O Nego, volante. Enfim, jogadores importantes. Peguei o Marcelo desde janeiro. O Marcelo que depois... virou o artilheiro da competição. O Marcelo vinha de 6-7 meses parado, problema no pubis, acima do peso. A gente conseguiu visualizar alguma qualidade nele e ele despontou na competição, enfim. Mas o meu trabalho é pautado em muita dinâmica no treino. Tudo que eu treinava no jogo, nos treinos, tudo que eu fizer nos treinos, eu gosto de aplicar coisas que a gente vai fazer no jogo. É um dos diferenciais que eu acho. É você colocar bastante rapidez, velocidade, posse de bola, recomposição rápida na zaga, entendeu?
Tem jogadores
rápidos atrás também. Antigamente a gente tinha muito zagueiro pesador, fortão, e vinha, mas a gente vinha em algumas equipes. Eu gosto de zagueiro rápido, né? Não tive a chance de ter um elenco em fatura técnica, né? Nesse sentido. Na verdade, eu tive 2 zagueiros do campeonato todo, foi o Dogão e o Andrade. Depois veio o Adrian. Depois o Adrian se machucou, rompeu o ligamento cruzado, um grande jogador. E, infelizmente, fiquei com esses 2 zagueiros e eles...
Na medida do possível, conseguiram
fazer um campeonato razoável. Mas, com certeza, se eu tivesse opções, com certeza eu acredito que o ABC poderia chegar mais longe do que chegou. E foi uma surpresa, porque o ABC realmente tinha que... A meta principal era não cair para a segunda divisão. Depois a gente conseguiu a classificação, conseguimos... fazer o artilheiro da competição, que foi o Marcelo com 11 gols, na frente do Rodrigo Grau, né? Rodrigo Grau, que é um grandíssimo jogador, apesar da idade. E por pouco a gente não elimina o Corumbá lá dentro, né? No nosso mata-mata. Então foi uma experiência muito positiva para mim. Meu primeiro trabalho aqui no Brasil como treinador, né? E já estava nos Estados Unidos como treinador principal, na Califórnia. Depois fui auxiliar técnico 2016 na Potência Santista. E esse ano aqui estreando como treinador principal. Acho que o estado tem um potencial muito grande, a capital também, precisa de investimento, precisa de que se acredite num projeto sério para que o futebol aqui do Mato Grosso do Sul possa aparecer de novo no mercado nacional, no cenário nacional do futebol, né? Quando eu era pequeno, nos anos 80, tal, nos anos 70, eu via Léo Batista, gols do Fantástico, aí lá, Operário e Flamengo, Operário e São Paulo, São Paulo e Operário. Então a gente via esses times daqui despontando, né? Fazendo Taça de Prata, Baquine,
Manga.
É, comercial, grande comercial, lotando aí o Morenão. Então, eu cresci vendo que, pô, tem time lá no Mato Grosso do Sul e tal. E depois de 10, 15 anos pra cá, realmente, a gente não consegue ver mais nenhum time, nem numa Série C. Seria importante um time aqui do Mato Grosso, principalmente da capital, consiga, pudesse chegar numa Série C, numa Série B, quem sabe aí pra dar uma reanimada no futebol. Mas eu acho que eu tenho uma visão que o Mato Grosso do Sul é um gigante adormecido no quesito futebol. Na hora que esse gigante acordar, com certeza vai chegar naqueles momentos de que tinha naquela época dos anos 80, anos 70.
Robert, após o primeiro semestre trabalhando aqui no Mato Grosso do Sul, né, como você diz, é a primeira experiência no Brasil como técnico profissional, qual que é a sua experiência, fazendo uma análise do seu trabalho, né, o que você esperava, o que aconteceu, você passou pelo profissional, foi uma grata revelação em toda a imprensa, né, para mim não foi surpresa, porque graças a Deus eu fui um dos únicos da imprensa que teve mais acompanhando o treino do União ABC.
É verdade.
Né? Então, o que eu via você praticando nos treinamentos, eu vi a equipe União ABC praticando no jogo. Você também trabalhou no Sub-19 e no Sub-17. Qual que é a sua avaliação do futebol sul-mato-grossense? O que você tinha em mente, o que você viu e o que você espera para o futuro, Robert?
Infelizmente, sabe que futebol precisa de recurso, dinheiro, ou cané, como se diria no Japão. E essa falta de recurso num todo, né, na maioria dos clubes do estado, faz com que os investimentos sejam mais limitados, né? Isso dificulta o desenvolvimento do futebol. Infelizmente encontrei isso aqui, eu esperava uma coisa diferente, né? O futebol aqui é um futebol muito disputado, porém, é um futebol que eu, na minha visão, do que eu entendo do futebol, daria para jogar do jeito que a gente jogou e eu consegui isso. Né? Eu creio que o futebol sul-mato-grossense tem potencial para voltar ao que era antes. Agora, precisa fazer um trabalho médio a longo prazo. A começar agora por uma. No meu caso, né, eu pretendo fazer uma pré-temporada. Existe assim, negociações acontecendo junto ao ABC, né, com o Fabinho. A gente está tentando ver se a gente consegue permanecer no ABC, senão a gente vai tentar outros caminhos, mas, na minha opinião, se fizer um trabalho assim, com uma longo prazo, médio e longo prazo, com certeza as coisas podem melhorar bastante, assim, pro futebol sul-mato-grossense. Agora, material humano tem, jogador existe, na base principalmente, existe, agora tem que ter investimento para nutrir esses atletas, né, porque sem comida o atleta não consegue jogar, não consegue correr, e não adianta você dar bons treinamentos, ter um baita no preparador físico e não ter uma alimentação decente para o atleta se desenvolver. Então, são várias coisinhas aí que precisam chegar, acontecer, para que o futebol renasça aqui no Mato Grosso do Sul.
Você diria que a falta de trabalho de base, de formação desses atletas que passaram pelo seu comando, eu em diversas oportunidades conversando com o Robson Matos, né, ele várias vezes ele me disse isso, Nelson, o cara não teve formação, chega aqui, a gente tem que ensinar a bater, se movimentar. Então, essa você diria que talvez seja o maior problema que você e o Robson enfrentou no União ABC durante essa temporada?
E o último professor que nós tivemos aqui morreu, né, em 2015, né? Que era o professor Arnaldo, aquele, o baixinho lá, que morreu. O professor de educação física que tinha aqui em Campo Grande era o único que ensinava mesmo da categoria de base. Ele passou pelo time da Portuguesa, passou pelo time do Campo Grande.
O velho lá?
É, o velhozinho, baixinho lá.
Eu esqueci o nome. Precisa de um trabalho assim.
Leone,
é o professor Leone, isso.
Precisa de um trabalho de desenvolvimento mesmo dessa molecada, porque a gente pega jogadores aí que jogam na várzea, no amadorzão, mas que aí não sabe nenhum posicionamento, não sabe dominar uma bola, não sabe girar. Tem um instinto do atleta, o instinto do talento, né? Futebol brasileiro tem muito isso, né? Joga muito pelo instinto e joga pouco com a cabeça, né? Com a parte tática, saber fazer o movimento correto na hora correta da batida da bola. Antigamente o futebol brasileiro era muito craque e não precisava nem de treinador. Com todo respeito, Aquela época aí, dos anos 70 para trás, anos 80, era, botava ali um, vamos dizer, o pessoal comenta, né? Ah, bota qualquer um ali que, pô, um time que tem Gerson, Pelé, e tem Rivelino, Tostão, tal, Jairzinho, meu, ó, joga aí que vocês resolvem. E isso se resolvia pelo talento e pelo instinto. Hoje, o futebol mundial, principalmente o futebol brasileiro, depende muito do treinador, muito. A parcela de contribuição do treinador é muito importante, porque esses atletas estão vindo para o profissional sem a devida preparação. Não adianta. Não adianta você botar um estudante de medicina para operar no hospital se antes ele não passar por uma residência, se ele não passar por colar com quem já fez, saber mexer e tal, da anestesia, medicação correta, senão ele vai ser um péssimo médico. No futebol não é diferente, você tem que ensinar a criança a bater na bola, posicionamento, desenvolver a parte muscular, cardiovascular, a parte física, entendeu? Perna, músculo, musculação, fisiologia é muito importante. Isso todo mundo tem nos grandes clubes aí, em clubes médios do Brasil, e por que não tem aqui no Mato Grosso do Sul? Então, tem que, uma hora vai ter que ter, uma hora vai ter que
Robert, em determinado aparecer. Momento do campeonato, você sentiu a falta de um meia criativo no seu,
sim,
né,
sim,
no com seu certeza. Time. Aí você foi buscar no futsal.
Né? Sim, sim. Eu tenho isso na minha mente, porque eu passei pelo futsal e eu creio que o futsal pode dar essa. Então, abastecer também o futebol brasileiro de campo.
Eu acompanhando, né? Mais recentemente, né? Você esteve participando num curso de formação de técnico de futsal junto com o Marcinho, né?
O Marcinho dava.
E isso também, já pensando num futuro de você formar, de repente, incutir na cabeça dos futuros professores já um trabalho de transição do futsal para o futebol de campo, Robert?
Com certeza, isso acontece, o clube que eu vejo, que eu convivi, convivo até hoje, que é o Santos, faz muito bem isso, né? Em Santos existe uma liga de futsal na região de Santos, na Baixada Santista, muito forte, muito competitiva, e dessa competição mirim, pré-mirim, o Santos tira os melhores jogadores e coloca no futsal de Santos, passa 2 anos no Santos, ali no futsal, e aí depois faz a passagem para a grama. Isso aí é importantíssimo. Robinho saiu dali, Neymar saiu dali e tantos outros estão saindo dali, não tão famosos como esses dois que eu citei. Mas o futebol, eu passei pelo futebol de salão na minha época, né? Pedrinho, Djalminha. E eu posso citar diversos jogadores que passaram pelo futsal e que foram pro campo, porque o futsal desenvolve muito o cognitivo da criança, o reflexo, a habilidade, pensa rápido, toca rápido, vira, tem que tomar decisão em pouco tempo. Então se desenvolve. Quando essa criança vai pro gramado, já é mais fácil. E aí quando ela pega as valências do futebol de campo, ela já está ligada e é um diferencial. Isso me ajudou bastante. Eu penso que o futsal é um aliado do futebol de campo. E eu, com certeza, sempre que eu estou numa pré-temporada, eu fico vendo jogadores de futsal e eu tento imaginar, ó, esse aqui pode puxar para o campo, esse aqui pode ser um centroavante, pode ser um meia. Então, eu não vou desistir dessa busca. Eu tentei fazer isso no ABC. Infelizmente, os jogadores não tiveram tempo de adaptação, foi muito rápido, né? No caso do Mazinho, um craque do futsal, mas ele não teve tempo suficiente para se preparar. Mas, essa é uma opção também que o futebol brasileiro não pode abrir mão.
Muito bem. Portanto, a participação do Robert Almeida hoje já está bombando aqui no nosso WhatsApp, graças a Deus. São 19 horas, mais 39 minutinhos. Mandar um abraço aqui pro Paulo Teles aqui, tá mandando um abraço para você também aí.
Opa, Robert, um abraço pro Paulo
Teles. O Chicão aí, lá de Dourados, sempre ligando conosco. Obrigado também pelo carinho. O Anderson Ramos também tá ligado aqui, tá mandando um abraço também. O Mário Marino, que é lá do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, também tá ligado conosco. Vamos fazer um intervalinho, nós temos já uma perguntinha já engatilhada para você aqui. Afinal de contas, hoje é dia 1º de novembro. Dia 14, a bola não vai rolar, mas dia 14 a bola rola, Robert, né? Começa o campeonato de patrocínio da Série A. Dia 14 tem um arbitral, tem a definição,
sim,
aí de grupo, pode ser que vai ter uma mudança.
Os estádios, liberal também. Não, Morenão.
É, então, e aí, na realidade, o campeonato começa dia 14, correto?
Correto.
E aí a pergunta que não pode calar, né, que é a pergunta tradicional, né, Nelson?
Essa
onde vai Robert Almeida? Vamos deixar ele pensar um pouquinho.
Telefone do Robert Almeida, telefone... andou tocando, hein?
É, já tá tocando.
Graças
muito
a Deus.
Muito bem. Em 30 segundinhos a gente volta para falar muito mais de esporte para você aqui. Lembrando que daqui a pouquinho tem Flamengo e Fluminense com a frequência máxima. A narração hoje é do Jonathan Batista. O Emanuel Santana vai narrar na outra emissora lá também da frequência máxima. Joia? 2 minutinhos já voltamos com o Papo de Esporte desta quarta-feira.
A Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299. Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99684-4049, 99684-4049.
Descontração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes, com os integrantes da Rádio Esporte MS, segunda, quarta e sexta, a partir das 7 da noite.
Olá, você está acessando o site esportems.com.br. Aqui você encontra as principais informações esportivas do Mato Grosso do Sul. Entrevistas Brasil. Com atletas, dirigentes, esportistas que fazem o dia a dia do esporte na capital e no interior do estado. Aqui é 24 horas de notícias, do futebol profissional e de todos os esportes amadores. O melhor conteúdo esportivo é aqui.
Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Esporte desta quarta-feira, dia 1º de novembro, feriadão já para os servidores públicos do município e do estado, né? Os federais continuam trabalhando normalmente, mas tem muita gente já pegando a BR-262, mas antes ouvindo aqui o Papo de Esporte. Manda um abraço aqui para o Odair Martimeno, que estava monitorando aqui o nosso somzão, né?
Isso, eu acabei de falar para você, mandar um abraço para o Odair, tá dando as coordenadas aqui do som. Obrigado, Odair, abraço.
Obrigado.
O Odair aí, que é o filho do Odair lá, o William, né? É. O William é fã do Robert.
Um abraço, abraço para
o
William.
É, o Robert, nós vamos ter uma programação. O Robert vai estar conosco ainda durante até o início do campeonato, porque depois que começa o campeonato não dá mais para conversar com ele, né? É. Vamos comer uma pista numa sexta-feira.
Vamos fazer um pré-campeonato lá.
Vamos conversar. Além da presença do Robert, que vai ser treinador do time do Operário.
Ixi.
Ah, não era para falar, né? Opa. Era para falar ou não era para falar, Robert?
Eu quero ir no Operário.
Acabou meu contrato agora com a ABC.
Acaba quando?
Não, eu tô sem contrato com a ABC, mas a minha prioridade é o ABC, né? Eu tenho um acordo com o Fábio, tô esperando.
Palavrado. Você é do tempo ainda do bigode, hein?
Do bigode.
Então tá certo.
E aí o Fábio tá tentando, né, levantar situações aí de patrocínio para viabilizar ou não minha permanência no ABC. Resolvendo a situação, aí tô...
Tá liberado.
Livre pra
muito voar. Bem, antes de você responder todas essas perguntas, então, vamos falar aqui que vai ter a rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futsal na cidade de Água Clara. As equipes do AMG Cidrolândia, o PSF Funlec, a estreia do poderoso time da UCDB e também o time do Pinheiros, né? Ser bom esse confronto, hein?
Na minha opinião, o time da UCDB e do Salesianos é o melhor time de futsal de Campo Grande e o melhor treinador é o Paulo Sérgio.
Paulo Sérgio, com certeza.
É um treinador que você dá gosto de você ficar no banco do lado de fora vendo a instrução, porque a maioria é só grito e marca e tá, corre e tal. Ele manda fazer realmente, é treinador, é da linha do Robert.
Então, vou perguntar pro Robert nessa linha, aproveitar que falou sobre jogador de futebol de salão VIP pro campo. O Paulo César, né, não sei se você conhece ou não.
Sim, o Paulo César foi treinador da Ferroviária agora?
Não.
Paulo Sérgio da UCDB?
Confundi com o PC. Treinador famoso.
É o nosso Paulo Oliveira lá.
Foi pra Ferroviária.
É o nosso Paulo Sérgio aqui do futebol de Sadão, que Paulo Sérgio. É o Papa do futsal. Só que ele não deu certo no futebol de campo.
Tem isso também?
Tem isso mesmo. Eu lembro do... Falando de jogadores agora, o Manoel Tobias teve uma tentativa para despontar no campo. Na época ele era o melhor jogador de futsal do mundo.
Falcão.
E o Falcão, né?
Foi queimado pelo Leão, na verdade.
Isso aí depende da idade. Eu acho que assim, o jogador de futsal, para fazer essa transferência pro campo, não pode ser muito tarde, não.
É, não pode demorar
muito. Não pode demorar muito, não, né?
Verdade. O Nelson tentou, não conseguiu, até hoje,
né? E aí, mas com certeza são jogadores que, de alta qualidade, que se adaptarem com rapidez, se tiver a chance, o tempo necessário para adaptação, com certeza pode dar bons frutos aí.
E o treinador, que é de futsal,
é mais complicado, mas você tem que
tentar,
Tem que tentar.
O Pavão tentou, né? O Pavão tá lá com as meninas lá do Operário, não é isso?
Pois é.
Só para encerrar aqui o assunto futebol de salão aqui no nosso estado, que tem rodada também em Água Clara e também em Chapadão do Sul. Lá serão nos dias 4 e 5, Atléticos de Camapuã também, que tá montando um bom time esse lá de Camapuã. O Perfil Ferros, que
Camapuã
é aqui
da capital. Já Perfil foi campeão de Copa Morena.
Sim. É. E o Perfil Ferros também sempre monta bom time, né?
Tá o Binho. O Perfil Ferro agora ele fez uma junção com o Val Maria e também tem mais, acho que uma parceria com o São Gabriel do Oeste, Everton Autocar, parece.
Certo, então. E lá em Chapadão do Sul, o time do Cerque Chapadão do Sul vai jogar. E o time da CDB joga em Água Clara e depois sobe para Chapadão para também jogar essa etapa lá para fazer
inclusive, os jogos. Inclusive o técnico do Perfil Ferros agora é o nosso glorioso Carlos Aracaki.
Legal.
Que tava no Val Maria.
Val Maria.
Isso.
Ah, legal. Para mandar um abraço também pro nosso querido César Aracaki também, que sabe tudo de futebol de salão.
É outro técnico muito bom, experiente.
Teve no ABC também, passou por vários times.
Na SEI, lá de Cidrolândia,
exatamente.
Né?
Exatamente. Muito bem. Bom, vamos falar da série B do Campeonato Sul Mato-grossense, que a rodada estava programada no final de semana, estávamos já com o passaporte comprado para ir até a cidade de Nova Andradina, mas infelizmente...
vamos para a antiguidade primeiro, você vai lá. E o nosso glorioso Sub-17, quem que vai virar? O STJ, TJD já voltou do recesso, vai decidir, tá uma vergonha isso, é brincadeira.
Eu semana passada escrevi no site, né, que o tribunal, né, o pessoal ficou meio bravo comigo aí, rapaz. Falou que, né, não é assim, mas eu sei que...
O tribunal deu
30 dias já, isso. Deu 30 dias do último jogo, né, do último jogo.
É, lá. Nós fomos eliminados pelo Suduc, aí ia ser uma semifinal Suduc comercial, aí parece que o Chapadão entrou, né?
Isso, já tá, então.
Pois é, o comercial já fica treinando num lado aqui, o Suduc mantém as atividades lá em Anastácia, aqui da UANA, né, vira uma bola de neve, por isso que o nosso
campeonato
é motivo de chacota, né?
É verdade, o Duro Sub-17 não acabou ainda, tá ainda esse problema todo e estão anunciando o Sub-15. Se nem o 17 acabou ainda.
E outra coisa, quando você entrou com aquela ação contra o novo operário sobre aquele negócio do uniforme aqui, uma empresa de comunicação no uniforme, abriu-se o julgamento, pediu vistas e aí passou 60 dias. E segundo o tribunal, quando passa 60 dias, caduca o processo.
Não, mas o duro que agora o campeonato precisa rolar lá, não. O campeonato tinha acabado o campeonato já, né? Agora
tá tudo irregular, né?
É o problema.
A federação vai ter que assumir essa culpa.
Com a culpa.
Lógico. Vai ter que aguentar tudo, dar um jeito de acertar ali por baixo do pano uma coisa ou outra ali.
Mas o complicador, que numa decisão do próprio TJ, suspendeu tanto o operário como comercial, por duas partidas no Sub-17.
Não, mas...
Bando de jogo.
Foi por causa da briga. Não foi, na realidade, nós também, no afã de achar que... suspendeu o comercial, não é?
Bando de jogo.
Foi bando de jogo. Né?
Então, se o comercial...
A redação não falou duas partidas, mas
bando de jogo. Nós no afã de falar, também foi, eu dou minha mão para o motor, eu também errei também, mas... O problema é que o negócio está enrolado ainda. O TJD não dá aparecer nenhum, a federação também que não dá nenhuma satisfação.
O comercial
mais,
que não é o comercial, né? Porque o comercial, a diretoria, a presidência não dá apoio, né? Estrutura para os meninos ali que bravamente, do jeito dele, tá lá o Davi com esquerdinha levando o nome do comercial, que só tá com o uniforme, que não é comercial, uma vergonha, é brincadeira.
Verdade, os jogadores estão ali, o comercial não vai ter 5 jogadores para essa parte, para a primeira parte, se o comercial passar, lógico, né? Se o comercial passar, o comercial não vai ter 5 jogadores que foram suspensos, né?
que é o Adiel. Deixa eu ver, tá, anotei aqui. O Comercial jogou amistosamente aqui.
Ganhou de 9, o Adiel fez 4 gols.
Então, só de cara, o Adiel tá voando baixo de segurança. Oh, fica de olho esse garoto, viu? Eu vou dar uma moagem pra você. Adiel, o Biro, o Pedrinho, o Camargo e o Nenê. São jogadores que estão suspensos. Não jogam a primeira partida contra, se por acaso passar.
Mas essas importâncias do Comercial.
O pior de tudo é que a federação tem que realmente bater o martelo logo, porque olha, vou falar uma coisa, já tem pai nervoso já, viu? Tem pai que tá revoltado, porque o filho tá aí, não define a situação. Não,
os dois meninos do Rio Grande do Sul, né, foram, voltaram, aí tá nessa expectativa, ele não sabe se vai, se fica. Mandaram os meninos sub-17 sair do casarão.
Exato, já tem a placa lá, já de Alugas, já.
Aluga-se o Comercial. Hoje o Comercial tem endereço. É. Dizem aí nas redes sociais que o oficial de justiça pegou o ônibus, não sei se procede, Severo. Você viu alguma coisa a respeito disso?
Que parecia mais na Regina?
O ônibus não estava lá, agora não sei se não, mas agora já tem a placa de aluga-se lá no casarão lá, já está. Estão alugando para outro time.
Aí dizem as más línguas que... Primeiro de novembro, Copa São Paulo de Júnior, o Comercial Sub-19 não está treinando, não sabe a informação que eu tive de um membro da comissão técnica, que a diretoria não tem dinheiro para bancar a comissão técnica, não tem nada. Como que você vai só para fazer número? Não vai. Se for para passar vergonha, não vá.
É melhor desistir. Eu entendo a realidade do futebol sul-mato-grossense e que qualquer pessoa sã não quer ser presidente de um clube do Mato Grosso do Sul.
Fernando, só um minutinho. Na vinda pra cá, o Robert falou, o campeonato vai começar lá, eu quero estar treinando já. Você vê, a cabeça de um treinador. Agora, um clube vai deixar só pra reunir a turma num dia, vamos pra São Paulo na Copa São Paulo? Não dá, Robert tá preocupado, ele quer saber como é que ele vai jogar, que time que é, os jogadores, que estrutura que vai ter. Esse é o pensamento de você entrar numa competição pra competir com chance de você chegar lá na frente, mas, não fazer número.
Ô Nelson, eu digo aqui, é muito inglório um dirigente ser dirigente no Mato Grosso do Sul. Mas desde que você se propôs a tal propósito, você tem que arcar com os bônus e com o ônus. Entendeu? Eu lembro que o Carlos Alberto de Assis, quando era presidente do Comercial, que só foi campeão em 2010, empenhorou 2 carros dele para pagar a conta. E depois foi lá conseguir, não sei de onde, dinheiro da onde.
Com o Ítalo também vendeu um carro
para pagar a conta. Então, se não tem competência para gerir, fecha a porta e entrega o cargo para quem quer. Entendeu? Dirigente não é para quem quer. É para bom gestor. E o seu Walter Mangini é gestor de uma empresa. Então, ele tem que gerir ali o comercial como gere uma empresa. Porque o clube hoje tem que ser empresa. Tem que ter caixa de saída, caixa de entrada, não recusar patrocínio. Como recusou vários patrocínios durante o ano.
Afastou os comercialinos históricos que estava avisando ele, que estava já emitindo sinal amarelo para ele já várias vezes.
Olha só, história absurda. Chegou um anunciante com um diretor do Comercial, falou, traz lá a planilha de anunciantes do Comercial, que eu quero apoiar o Comercial. Chegou no seu presidente, Walter Mangini, falou, deixa isso para lá, não quero. E o Comercial jogando com a camisa limpa, sem um patrocinador.
E pior, você sabe disso, a gente recebendo mensagem de esposa de jogador, de familiar de jogador, né, Severo, durante toda a competição,
certeza,
pedindo
verdade.
Pra gente apertar o Comercial.
Salário atrasado 2 meses.
Atrasado, esposa que não
tem 2 meses atrasado, casa, isso.
É brincadeira, depois falar, a imprensa inventa, a imprensa quer tumultuar. Como se a gente recebe? Verdade, a gente não inventa nada. Se a gente fala, porque chegou em nós.
Na segunda-feira, quando eu lancei que o Misto não jogaria lá em Dourados, não jogaria a partida de Tragoas para Dourados, foi transferido, porque houve a conversa, o pessoal foi lá, sentou, conversou. Se o dono da casa falou que o cara vai vir na sua casa, é porque vai na sua casa, correto? Como é que o cara que eu convidei aqui para vir na minha casa, tá tudo certinho.
Sim.
Aí os caras ficaram resolver lá, aí a federação foi lá, deu um pacote de bondade lá, liberou a inscrição, liberou o pagamento da arbitragem, liberou o pagamento, tá tudo de graça.
Apertou o laudo, apareceu para arrumar tudo.
Apareceu do tudo bem que o primeiro laudo que o rapaz da Vigilância Sanitária assinou também é coisa de maluco, né?
Coisa só de maluco.
Botando papel higiênico, o cara não quer assinar o laudo. Olha, tudo bem. O lógico também teve o azar, a infelicidade do madrugadão ter o problema lá de ter caído o
muro.
O muro.
Mas uma coisa é séria. Se nós tivéssemos num país sério, também num estado sério, esse jogo do misto contra o Senna não deve.
Não poderia ser.
O operário. Não poderia ser. Não poderia, de jeito nenhum. A explicação esdrúxula que a federação colocou lá na tabela é esdrúxula. Porque, porque o misto precisa do laudo. O laudo é pro outro jogo. O jogo ia ser lá, tá marcado para Nova Andradina, teria que ter acontecido lá.
Como que tá anunciando que vai participar de um campeonato se não tem time, se não tem uniforme, se não tem nada? Isso é uma vergonha.
Pois é, a Série B, sem jogadores inscritos no pitch também. Brincadeira.
Foi São José do Rio Preto pegar um uniforme emprestado lá, viu? Muito bem, olha, vamos aproveitar que o Robert está aqui. Ele não quer falar, mas vai falar agora.
E o treinador, Severo, só para a gente terminar o misto lá. O glorioso Sérgio lá. Menino, menino!
Não vai mais. O Severino Batista. E aí? Já, o Rio Claro, o Robert, ele disse que tem 30 anos de 30 anos de futebol. 95 já estava em Campo Grande. Então, 30 anos daí, 1980?
80.
Então, e Rio Claro lá em São Paulo tinha bons times. Rio Claro, Flamengo, né? O São Caetano ainda estava lá na Série A3 do Campeonato Paulista. Quer dizer, se o cara passou por Rio Claro lá, tem um pouquinho de bagagem, né? É para ter uma bagagem.
Tem, com certeza.
É para ter. Bom, mas e aí? Dia 14 está aí. E aí, Robert?
A gente está nessa. Eu recebi proposta até para sair do estado, graças a Deus, reconhecimento do nosso trabalho, do meu trabalho, trabalho do Robson Matos, e para ir para Mato Grosso também. Mas eu entendo que eu tenho que ficar aqui mais um tempo. Com certeza é um lugar que eu me senti muito bem. Minha família também está bem adaptada. Enfim, estou recebendo sondagem, estou recebendo proposta e estou analisando com calma aí para a gente escolher com muita correção para a gente.
Agora, o ABC é a sua prioridade número 1.
ABC é a prioridade número 1. Uhum. Depois a gente. Né?
Se o Fabinho falar, não tem jeito mesmo, não, olha, tem jeito, não tem jeito.
Com certeza.
Está liberado aí.
Mas você... tem uma conversa entre você e o Fabinho que a gente sabe que além do relacionamento profissional, tem um relacionamento de amizade entre você e
com certeza.
Se aparecer uma proposta de boa tal, ele sabe que sua carreira
profissional. Sabe, com certeza. Essa mesmo, essa última proposta, coloquei para ele, falei, eu sei que não tem como você cobrir realmente, mas eu também não vou porque eu penso que não é o momento agora. Não é o momento. E prefiro. Mais um tempo aqui.
Aprender mais um pouquinho também.
Também.
Né? Tem isso também,
mas
né? Dia a dia.
A gente entende que dá para fazer uma bela carreira aqui no Mato Grosso do Sul.
Só para completar, então, nesse raciocínio, se você quer ficar aqui, vamos focar nessa seleção que vai ter mesmo aí. O que foi decidido? O que é de real que você está fazendo com esse sub-20 aí?
Então, a CBF parece que criou o torneio Copa Sub-20 de seleções, né? Cada estado vai ter sua seleção, jogadores nascidos até 97. Tive esse convite aí, o Cesário me convidou e a gente tá caminhando para fazer essa convocação, né? Efetivamente bater o martelo e começar os treinamentos para essa Copa Sub-20 de estado. Vai ser importante, são dois jogos aí, dia 29 e dia 1º. Dia 29 estreia contra Santa Catarina, né? Seleção de Santa Catarina. E dia 1º estreia contra a seleção do Pará. Então a gente tem um tempo aí para treinar e a gente, semana aí, vai bater o martelo aí.
Você vai mesclar com 17, 19?
17, 19, jogadores que estão em atividade, não adianta eu pegar 9 e 7. E jogadores necessariamente precisam estar inscritos no BID. De clube, dos clubes aqui do Mato Grosso do Sul.
Mas anteriormente já.
Isso.
Já tem que estar.
Ter passado por clube aqui e tá lá no BID.
Certo.
Levantou, opa, tá lá, beleza.
Uhum.
Entendeu? A gente tem essa convocação. Sou jogador 97. Estamos tendo uma dificuldade porque não tem no jogador 97 inscrito.
Certo. Porque na verdade nós temos até só o clube sub-19, né?
99, 98, uhum. E aí vai.
Sub-20,
99, 2000, 2001, aí tudo bem. 97 a gente
não tem. Profissional não tem ninguém? Não tem ninguém?
Ninguém.
Nem tem ninguém. Todos acima de 21.
Ninguém. Todos assim.
O Igor tá quantos anos?
O Igor Vilela acho que chegou para 22 já. Já tá 22 já. Ele já
começou. Luan também no 20.
Não. Certo. Só para confirmar, você e quem mais na comissão técnica?
Então, eu, o Robson Matos como preparador físico, tenho. O Chita, né? O André Chita como coordenador.
Uhum.
Né? O Miro como o
supervisor
também.
Uhum.
Enfim, aí tem uma galera boa aí pra tá dando suporte aí. A gente parece que vai dar certo isso aí e vai tá bem encaminhado pra gente E a federação, na pessoa de cesário, anunciar todas essas questões.
E né? Esses dois jogos serão fora ou aqui?
Fora, lá em Florianópolis. Florianópolis, tudo ali, na tudo capital.
Jogos, Santa Catarina, enquanto eu parar, vai ser em Santa Catarina.
É, o torneio todo vai ser lá.
Ah, o torneio vai ser em Santa Catarina. É que nem a CBF esse dia atrás, com os
tem uns aspirantes agora.
Né? A Conmebol fez, né?
O esporte interativo vai passar esse campeonato. Enfim, eu tô empolgado porque é um.
Nelson, já prepara o passaporte, né, Nelson? Dia 19. Primeiro vai ter que de imprensa e tal, né, Nelson? Né? Florianópolis, Floripa, né?
Bora! Né? Um grupo de três, melhor passa, e parece que tem mais duas ou três vagas por questões técnicas, segundo colocado ali de cada grupo.
Enfim. E expectativa? Você que trabalhou sub-17, sub-19,
então, isso foi importante para mim, porque sem essa vivência nesses dois campeonatos, principalmente 19 e sub-17, eu não poderia convocar ninguém, porque eu tô convocando o que eu realmente vi, e vi grandes jogadores, grandes de potencial, lógico, você tem que juntar todo mundo, treinar aí pelo menos esses 20 dias e para dar um chegar lá bem, né?
Quando o presidente te chamou, te ofereceu aí essa oportunidade de estar à frente da seleção sul-mato-grossense, foi uma alegria, assim, de um dever, né?
Com certeza, foi um reconhecimento do trabalho e para mim, como profissional, é uma valorização, com certeza, ser o treinador do estado sub-20, isso aí valoriza também o nosso trabalho, nosso currículo.
Muito bem, são 21 horas e 1 minuto lá em Brasília, são 21 aqui na capital sul-mato-grossense, já tem Flamengo e Fluminense com a frequência máxima. O Eduardo, o esposo da Suquila da TV Campo Grande, cadê o Eduardo? Eu perdi o Eduardo aqui. O que ele falou aqui? Esse cara gosta de lembrar muito o passado também, né? É isso, né? Eu sou o Eduardo, aqui, tá aqui. O Eduardo Suqui falou que esse é um cracão do Peixão, imagina, esse cara, né? Geração do Giovani, 95.
Verdade.
Aí já, o cara já lembra aqui, ó, final roubada pelo Botafogo.
Mandando um abraço pra ele.
Se tivesse, ó, eu falo, se tivesse o VAR, né, esse juiz árbitro de vídeo, gente, eu ia ter mais dois campeonatos brasileiros aí no meu currículo, só tem um. Dois vice, porque realmente, olha...
Sobre suspeito.
Tem muito time grande aí que se tivesse esse hábito de vídeo lá 10 anos atrás, olha.
O time nesse meio.
Olha, vou te falar, ia perder uns dois, três brasileiros aí, mundial, etc.
Nosso time tem nada a ver com isso.
O que tem que ser contestado. Eu não estou falando time, né? Eu não citei nome.
O que tem que ser contestado é os que foram adquiridos via fax. Isso aí tem que sair.
Muito bem. Então, mandar um abraço aqui para o Eduardo Suqui. Muito obrigado, Suqui, pela sua participação aqui também, tá ligado aqui conosco. Obrigado pelo carinho. O André também tá ligado, deu informação aqui. Já tem aqui, arrumou, vou perguntar se você falar se é off aqui ou não, tem isso que eu tenho que ver, para não soltar a linha, que já falei que não devia ter falado, mas agora já falei. Quero mandar um abraço também pro Giovanni, também tá ligado, o pessoal das Moreninhas que tá ligado aqui, a Dinalva também tá ligado, o Chiquinho Teles.
Opa!
Deve ser assessor do Chiquinho, pode ser. Muito obrigado. O Nenê também lá das Moreninhas também tá ligado, muito obrigado pelo carinho.
Abraço pela a comunidade audiência. Moreninha aí.
O que o Chiquinho tá dizendo aqui, Chiquinho? Chiquinho tá falando. Essa rapaziada aqui. Diz, ó, o cara tá afirmando aqui que você vai pro operário aqui, eu não sei, o cara tá... Quem é aqui? Ah, o Anderson Ramos não falou nada disso, não. Anderson Ramos não falou, não.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Severo.
Pode perguntar. São 20 horas mais 3 minutos, Fernando Blanc.
Você falou que deu liga com o Robson Matos.
É, preparador físico.
E o Robson começou como treinador em 2002 no Taverópolis.
É, ele contou, fiquei sabendo.
E aí depois ele foi pra Índia e tal. É. E fez um trabalho muito bom no Taverópolis, e foi realmente um time que jogava direitinho, bonitinho. E... o que a visão dele como treinador te ajudou para conhecer
certeza.
O futebol do Mato Grosso, só que você mal conhecera ou não conhecera nada? O que ele te mostrou, o que você foi se adaptando, foi se moldando? Sim, a parte física é fantástica, voava o time do União, mas essa parte técnica de jogo, de bola?
Com certeza me ajudou muito, mas também tivemos um componente da comissão importante, o Vina. Vina e zagueiro, joguei grande contra ele, grande Vina, grande pessoa, muito capacitado. E tô torcendo para ele assumir aí o comercial na Copa São Paulo, já que ele que conquistou essa vaga como treinador, eu acho esquisito ele não ser o treinador lá na Copinha. Mas enfim, aí é coisas aí
da vizinhança. Se o comercial for, é o Vina.
Que, merecidamente, porque merecidamente. Ele conquistou essa vaga.
Qualquer coisa fora disso é sacanagem.
Enfim, ele foi meu auxiliar técnico também, muito bom profissional, capacitado. E o Robson também, o Robson com a experiência de também treinador, ex-jogador também, né? Ele teve uma passagem lá no Paraná. Enfim, muito importante, um cientista, realmente, preparação física, ele é craque, gente.
Formado na FIFA Sul, de Fátima do Sul.
É. E me ajudou bastante, sobre todos os aspectos, né? Conhecimento do clube, do estado, conhecimento do futebol, sou mato-grossense. Muitos jogadores, que eu não conhecia, a maioria, ele, tanto ele como o Vina, me alertavam, esse jogador tem essa característica, esse tem esse, vai por aqui, não vai por ali, tal, enfim. Até os jogos contra o Corumbaense também, me ajudaram bastante nesse sentido. Faltou como que funcionava
ali, lá em Corumbá?
Faltou um chutão.
Eu ia te
perguntar. Um chutão pra frente. Faltou só um chutão pra frente. Nosso grande zagueiro Dogão, ele faz um bom campeonato, mas ali na hora ele tinha que dar um chutão, resolveu matar a bola no peito. Mas enfim, faltou um pouquinho de experiência depois do gol também, né? A gente poderia ter segurado a bola um pouquinho e o Corumbaense saiu rápido e papapá e já saiu.
Nós
estamos
sendo gol louco aqui, né? No Morenão.
Robert, nesse quesito do Vina te dando essas informações, o Robson Mato e tal, os problemas que ocorreram, não sei quantos foram, mas que teve, por exemplo, de indisciplina no time, você deu oportunidade para que tivesse recuperação ou de imediato você cortou mal pela raiz?
Então, deixa eu falar. Então, eu tive só um problema de disciplina, foi um atleta que eu trouxe. No mais, o clube, assim, o time nesse quesito foi muito bem gerido e jogadores sempre obedecendo a regra. A disciplina foi um atleta que depois posteriormente eu cortei, olhando no rosto dele, ó. Desse jeito não dá para você trabalhar aqui, papapá, tchau, obrigado, vai com Deus. O ABC não atrasou salário em nenhum momento, sim, salário em dia. Lógico, dentro da realidade do ABC, do que ele poderia pagar o Fabinho, foi ponta firme com todo mundo. Por isso, né? Por isso que deu tudo certo também nessa situação. Não faltou condições de trabalho, né? Lógico que muitas coisas poderiam ter acontecido lá, mas por falta de patrocínio, com certeza, o Fabinho fez o que pôde e foi muito bem, porque tudo que ele cumpriu, que ele prometeu, ele honrou, ele cumpriu. Isso foi um diferencial, porque dos times da Série A e do campeonato, foi um dos poucos que o salário foi pago em dia, integralmente, para todos os atletas. A gente, lógico, ficou sabendo, né, de situação de salário atrasado, tanto para a comissão, para vários atletas de várias equipes do estado, mas o ABC teve esse diferencial também, né, foi muito importante. Enfim, é isso, foi um trabalho muito bom e que a gente quer dar continuidade.
E nessa sequência, acertando com o ABC aqui, que você já está pensando, já estão planejando já alguma coisa?
Já, com certeza, no ABC a gente, jogadores. Maioria, né, o esqueleto nosso desse ano, né, do último campeonato, a gente já está bem encaminhado para voltar. Jogadores que eu tive a chance de treinar no Sub-19, Sub-17, fizemos uma peneirada ali, do estadual sub-19 e do estadual sub-17, pegamos a nata, tá no profissional, então o trabalho tá bem feito ali, tá bem encaminhado para ser um ano excelente aí pro ABC.
Sem trazer alguém de fora,
não,
pra
aí, gente, com sim, experiência, dois ou três jogadores
até
com certeza.
Pra dar uma atração, dar uma atração pro torcedor sul-mato-grossense.
Uma atração, a visão do Fábio, a visão do ABC.
Um veinho aí pra ajudar você.
O veinho tem eu.
Atração então, sou eu do banco.
Então o Fábio queria que eu jogasse.
Não, isso que eu ia falar.
Mas não, mas eu sou treinador.
Porque
eu acho que, assim, a visão de jogo, de trabalho, de conceito de trabalho do Fábio, do ABC, é outro, não é trazer veterano com nome para chamar a torcida, porque não é isso, é revelar, fazer uma base com 70% dos jogadores da base mesmo, a base do time, do elenco, ser isso, e enxertar com 7, 8 jogadores experientes, alguns que já jogaram esse ano aí.
A gente dá uma olhada, observada hoje nos campeonatos aí dos outros estados, você não vê alguns jogadores do Operário participando de alguns campeonatos. Eu não tenho visto isso. Eu não tenho. Vi dois do Comercial, o Thiago Rian, que está lá no Rio de Janeiro, e o Nick Maia, que foi em Rondônia, né, que foi vice-campeão estadual.
Exato.
Né, do Novo também, a maioria está parada aí. E
o Novo é tudo, mas o jogador do ABC, ó.
Do União do ABC tem o
Sandrinho. Sandrinho, Rio Branco do Acre, ele saiu quando a gente classificou, ele saiu.
Na metade, quase.
Chegou lá já metendo gol pra caramba, tá feliz, renovou o contrato no Rio Branco do Acre. Tem esses jogadores.
No Verê, a terceira divisão paranaense, está o Léo Maria, o Dogão e o Marcelo Barbosa. Né, o Andrade está em Cascavel, parece.
Cascavel.
Isso. Então, então o jogador do União BC está jogando, está atividade.
Se o meia esquerda, que tava, não estava sendo aproveitado no Operário, foi para o nosso time, a gente conseguiu dar uma condição mínima para ele, jogou muito, o Christian.
Christian está em Malta, né?
Foi para Malta. Pois
é, então, dos times aí que os jogadores saíram e estão em atividade, o União ABC, que é o que tem o maior número de atletas em atividade nos outros campeonatos, nos outros
só
estados.
Só ligar e voltam tudinho.
É, com certeza, mas tem muitos aí que não vão votar, não. Não vão votar. Eu queria muito que contar com o Christian, mas o Christian fez um contrato aí com o Euro, aí não dá, né?
Segue a vida, né?
Segue a vida. Isso é legal, porque a gente
com certeza
fica feliz de saber que a gente contribuiu para o crescimento profissional do atleta.
O Christian é um cara bom, né? A gente sabe das dificuldades que é e a oportunidade. O cavalo encilhado passou, que aproveita, né? A gente deseja boa sorte, sucesso
para o Christian. Muito bem, Nelson Conrados, amanhã você tem compromisso amanhã, Nelson? Você vai no cemitério amanhã? Não vai, né?
Vou.
8h15 da manhã, 8h45 da manhã, tem DSL Madrid contra o 24 de abril aqui na Vila São Caetano. 12ª rodada, jogo bom esse aqui, hein? Vai pegar fogo.
Salão?
Não, é futebol de campo. Esse é o terrão mesmo.
Eu vou jogar uma semifinal lá no Guanadizão, hein?
É. Domingo, né?
Domingo.
É, lá do Maranhão.
Isso mesmo.
Você tá no Sicredi?
Joga no Sicredi, Marquinhos entra tabelando ali comigo.
O gabinete lá?
Maravilha. É.
É a máfia.
Você tá na banheira com
A máfia do Major Centurião.
Grande treinador, Major Centurião. Tem o Guilherme da Sicredi também. É um grupo muito bom.
Eu joguei.
Tem o. Como é que é? Tem um time, o Garoli, que é muito bom também. E o. Eles vão se encontrar com. Como é que é? Mata não. É um outro time famoso aí.
Tem os sindicatos bancários também, né?
É, também, não, mas tem um outro time muito bom aí que eles vão se enfrentar aí na semifinal.
Marca.
Marca, isso, time da marca.
Time da marca. O japonês que joga lá no seu time, o Jairo, eu joguei a Copa Morena. Então, eu joguei a Copa Morena.
Tá jogando bola, hein, do Jairo?
Tá no time do
gabinete.
Eu tava começando em Guelopes, foi na época que o Marquinhos Tavares assumiu o comando da seleção de futsal. Ele levou um monte de jogador daqui de Guelopes, só tinha eu e um outro guri. A gente tava com 16 anos lá. O Jairo era bom de futsal, rapaz.
Sempre foi. É, e na verdade os três, o Antônio e o Robertinho que trabalham comigo lá, e os dois também são futebol de salão. É. Bom também. Inclusive o Antônio Azimo joga direto lá em Aquidauana. Não sei o que acontece lá. Todo final de semana tem Aquidauana.
Falando em Aquidauana, o Tony Vicente, né? O repórter da difusora, tal, lá em Aquidauana, ele está viabilizando com o pessoal da imprensa lá, para o nosso time da imprensa fazer preliminar na final do Campeonato Amador lá de Aquidauana, no estádio Noroeste.
Legal.
E é esse campeonato.
Tem certeza que a gente
quer levar. O campeonato é bem disputado lá.
Comenta uma partida para nós, jogar para nós.
A gente já arruma uma credencial com o Antônio Rocha.
Já participou aqui.
Faixa de capitão, camisa 10.
A final lá é dia 2 de dezembro. E o Toninho aqui, que é o Antônio Pinto, que é também da emissora lá.
Acelera ele aí, você
vê. Já vou acelerar aqui. Bom, só para terminar a rodada aqui do São Caetano, que não é o que passou pra gente aqui, ó. O Novo Horizonte joga contra o Akimaster, o Montagna joga contra o Barauna. No período da tarde, a padaria Toscano joga com o tio Coité, e o Raça Tia Eva joga contra o time do Seminário. Essa é a 12ª rodada do Campeonato São Caetano aqui da Zona Norte. Obrigado, Noé, pela sua participação aqui.
Muito bem no comentado esse campeonato do São Caetano. Eu só não vou garantir de estar lá amanhã para prestigiar, porque da onde eu moro, a Copa Rádio, eu tenho que atravessar toda a cidade.
Esse aqui também pega fogo, realmente. O Jean Nascimento está pedindo desculpa aqui por não participar com as informações lá do time do misto lá de 3 de agosto, porque ele estava na faculdade, meu eterno calouro, mas sexta-feira ele disse que vai participar do programa. Não tem problema. O Rogério Vitimanta já está lá na Rádio Coração para transmitir o jogo, né, do Grêmio contra o Barcelona. Sem problema, Rogério Vidimantas.
Chupa Palmeiras.
Chupa Palmeiras, né? Bom, a rodada do Campeonato Itaquira aí, da Copa Somaçu, Nelson, nós estávamos tudo programado também para participar desse evento. A decisão ontem à tarde aqui na sede da Somaçu, o presidente José Cabelo, né, prefeito da cidade de Ribeirão do Rio Pardo, acabou definindo que a disputa do título
será dia 25. Entre os quatro finalistas, na verdade, né? Para nós da imprensa, fica difícil a gente sair daqui lá em Itaquiraí para fazer a transmissão.
E no domingo, pelo menos já temos um compromisso com o kart, né?
Com a Copa kart.
Só valer ir lá para tomar um banho no Rio Paraná.
É, que é isso, hein? Maracaju.
Fui para Rio Verde aqui mais perto.
Ficou assim, Maracaju, Itaquiraí, Campo Grande, dois irmãos do Buriti, né? Vamos dizer, e segundo as
encontrei o Getúlio Barbosa.
Gilmar Calonga. É, segundo informações, né, diz que, né, Campo Grande é favorito aí, é o título aí, né? Vamos acompanhar, vamos aguardar. Muito bem, obrigado pelo carinho também do Aldão Jorge, que está sempre aqui nos municiando com as informações desta Copa Somaçu, que
e a gente vê a seriedade é da Copa Somaçu, né, Severo?
Não,
Getúlio Barbosa de Souza Júnior à frente da comissão, né, até o, sempre tá pitando lá o Paulo Henrique Salmazio, o Everton Prats, né, só o Alan Lares, né?
Apitou final de semana.
Pois é, só os top da arbitragem, né?
E o Getúlio teve a proeza de conseguir quebrar o dedão do pé direito.
Mas como? Ele deve ter que correr para pegar a bola, certo? Tropeçou. Não,
ele tropeçou na parede da casa dele.
Ah, que é isso?
Isso é castigo.
Castigo. Os Jogos Radicais Urbanos, que é organizado pela FUNESP, encerraram as inscrições no dia de ontem. Segundo Rodrigo Terra, pelo menos 800 atletas estarão em Campo Grande nos dias 17, 18 e 19. Vai ser realmente um evento super legal. Vamos estar acompanhando a abertura até o sábado à noite. E aí, para a gente divulgar também esse evento aí. Agora sim, o André, a gente está liberando aqui para a gente poder falar aqui. Ah, tá bom.
Então fala, fala.
O povo quer saber, Severo. O povo quer saber aqui, ó. O André Chita acabou fazendo meio de campo, organizou um investidor lá em Curitiba para bancar o comercial por 30 dias, né? Inclusive com a documentação e tal, né? Do trabalho do Sub-19. Só que aí, o que aconteceu? Um diretor da reunião, votação, disse que não revela ninguém, não revela atleta. Sub-19 não revela atleta para ninguém. Agora, não estou nem treinando, pode, é verdade, situação realmente complicada.
É muito amadorismo, né?
Muito, comercial realmente, a situação está complicada. E dia 14 tem esse arbitral, vamos acompanhar também, nós estávamos programados também para transmitir no dia 15, porque a primeira informação era no dia 15, no feriado, mas mudou também novamente também a tabela, a federação mudou, e aí... Será que você foi falar que nós vamos transmitir também, né, Fernando? Você fica falando as coisas lá...
Eu não falei nada.
Eles escutam nós lá e já contaram.
Eu não falei nada.
Sabe que 10 da manhã, quem vai lá? Ninguém vai.
Ninguém vai.
Mas vamos lá para o kart, né, Severo? De repente o Galvão Bueno e o Reginaldo... se aposenta, a gente tá aí, né?
Estamos no trato. O Cléo também, o Cléo José se aposenta.
O José, 500 milhas, que já
é verdade. Muito bem, são 20 horas e mais 17 minutinhos, não, mais um pit stop então aqui, Nelson.
Pit stop rápido.
O último, pra gente encerrar o programa, que já tem Flamengo e Fluminense aqui com a frequência máxima do Rio de Janeiro.
Descontração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes, com os integrantes da Rádio Esporte MS. Segunda, quarta e sexta, a partir das 7 da noite.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299. Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99684-4049. 99684-4049.
20 horas mais 19 minutos.
E vem aí um campeão de audiência.
Futebol é
Muito bem, estamos de volta com o Papo de Esporte, nosso último pit stop aqui na rádio do Papo de Esporte desta quarta-feira, dia 1º de novembro. Para você que vai viajar, tome cuidado, né, realmente nas estradas, tanto na BR-163 como também na 262, preste realmente muita atenção, porque vá com cuidado, carregue com carinho a sua família, vá e volte com tranquilidade. Nos acompanhe na rede social, amanhã teremos poucas informações aqui no site Esporte Mesmo, porque eu vou estar dando uma mexida na questão lá do rádio hoje, porque hoje você precisa só ouvir pelo Rádios Net, mas vamos estar mexendo, ver se a gente consegue voltar aquele sistema antigo, que quando você abrir www.esportemestre no seu Android, ele já entra também com música, tá? Amanhã a gente vai estar trabalhando nesse sistema, a gente consegue voltar ao sistema antigo e não para você ouvir apenas pelo Rádios Net, tá certo, Nelson?
Perfeito, Severo. Melhorando sempre a nossa qualidade de som, né? Que nossos internautas sempre estão na escuta e nos dão o feedback rapidamente.
É verdade. Muito bem. Bom, para encerrar, 9 minutinhos só para a gente encerrar o programa, a gente dá essa notícia triste, né, Nelson? A gente tem aí o Fernando Branco, também o Robert, a morte do nosso prefeito de Corumbá, o Ruiter, né, Cunha, que acabou nos deixando. Amanhã é o sepultamento na cidade de Corumbá. E está sendo velado exatamente no local onde ele mais gosta, né, Nelson? Que...
Clube Corumbaense.
Clube Corumbaense.
Corumbaense Futebol Clube.
Corumbaense Futebol Clube. Onde ele era apaixonado por esse time. E ele infelizmente, fez tudo para o time subir, né? Trabalhou muito desde, né, de 1980, né? Família dele toda trabalhando lá. E quando o time subiu, ele infelizmente não vai ver aí o time dele numa tela, numa emissora nacional, né? Infelizmente.
Infelizmente, uma notícia muito triste, né? A gente se solidariza nesse momento de dor aí com os irmãos corumbaenses, né? Com a família do prefeito Ruiter, né? Que deixa a esposa e 2 filhos. Momento de tristeza, um corumbaense nato, apaixonado pelo futebol. É um gestor que tinha um carinho muito grande pelo povo mais humilde de Corumbá, né? Hoje o meu amigo Eduardo do Carmo, Dodô, que é apaixonado por futsal também, está sempre nos ouvindo e trocando informação desde cedo, desde a madrugada ele me passando informação. Eu acordei na madrugada, ele já me mandou a notícia, né? Morreu o prefeito Ruiter. E, rapaz, a cidade triste, ele me mandando as fotos desde a chegada do aeroporto. Infelizmente, são os desígnios de Deus. A gente não entende, é difícil da gente aceitar, mas de repente a grande missão dele, ele cumpriu, que foi fazer o corumbaense chegar nesse patamar, né? E vamos entender assim sempre as notícias. Vamos ver o lado positivo na coisa, que Deus deu os amigos, os familiares, deu muito conforto para a família nesse momento de dor, superar, né, que sempre é um trauma muito difícil, né, o esteio da família, né, que consiga sobreviver e tocar a vida. E principalmente também a gente deseja que Deus abençoe a cabeça do novo administrador, né, que é o Marcelo Yunes, que era o presidente da FUNEC, né, a Fundação do Esporte Corumbá, era vice-prefeito e que assumiu hoje a prefeitura de Corumbá. Tenha muito discernimento, deixa a politicagem de lado, de repente problemas acontecidos aí que ele, né, ele assume um momento muito difícil, um momento de dor para Corumbá, e ele estava envolvido a questão do Corumbaense Futebol Clube, do estádio Arthur Marinho. É uma situação difícil, ele vai ter que, né, o momento que ele estava no clamor da situação, sabedoria mesmo, ele vai, né, ter que ter muita sabedoria para delegar para outra pessoa comandar essa questão e tentar resolver os problemas da liga lá de Corumbá com o corumbaense, e ele ter muita cabeça fria, saber ouvir, pensar duas vezes, porque ele tem uma cidade agora sob seu comando, Severo. Eu, verdade, me solidarizo, verdade, aí, meus sentimentos aí a todos os corumbaenses, os irmãos de Corumbá, que sempre nos receberam muito bem, né, nas finais que a gente foi lá, em festa, um muito hospitaleiro, né, verdade. O Robert que teve jogando lá
também. O próprio clube, né, a gente fica na dúvida o que vai ser do corumbaense aí nesse grande ano que ele tem aí de Copa do Brasil, verdade, Série D, né? Então, Fernando, uma dúvida no ar.
Alguma palavra aí, Fernando, você gostaria de falar ao torcedor corumbaense?
Eu acho que é o seguinte, lamentar, a perda do Ruiter, os seus familiares, seus amigos, a cidade de Corumbá e ao esporte sul-mato-grossense, porque o Ruiter é apaixonado por esporte, né? E é muito significativo. Na outra passagem dele de 8 anos, ele realmente ergueu o corumbaense. O corumbaense estava muito sem apoio, depois foi para a segunda divisão, conseguiu fazer o sucessor, que era o Paulo Duarte, que ainda gostava de futebol, e o Paulo Duarte perdeu para ele, que é o primeiro ano, do primeiro mandato de 4 anos do Ruiter Cunha. Eu que entrevistei ele aqui para o Esporte Médio há cerca de 1 mês e meio atrás. Conversei com ele no corredor da governadoria, depois conversei com ele por telefone. É de não acreditar. Perde o esporte sobre o processo. Mas o legado dele está aí. O Marcelo Yunes também é um homem do esporte, tem essa visão também, tem essa visão do curumbaense apaixonado por futebol, uma cultura que veio migrada do Carioca, pela migração do Porto. Então, Corumbá vai... A melhor homenagem que Corumbá tem ao prefeito Ruiter é conseguir superar as diversidades e fazer o corumbaense mais forte do que realmente ele viria para o ano que vem.
Na verdade, acho que agora a cidade vai jogar por ele também. Tem isso também, né?
Tem.
A sua participação, assim, a sua presença no cenário.
Severo, o Blank, né, o Robert, assim, as coisas, a gente vê as imagens, né, as lembranças que tocam a gente, né? A gente que vive do futebol, né, o Robert profissionalmente, e a gente nos bastidores, na imprensa, claro, né? Eu vi hoje a fotografia dos meninos no vestiário do Sub-19 após a conquista do título, uma foto com o Ruiter lá, né? Os meninos, os jogadores, o Rafinha, os meninos lá, né? Pô, prefeito, né? Foi um pai com a gente, sempre nos apoiou, tal, tal. Então você vê que não é só da boca pra fora, aquele sentimento de política, a gente faz por obrigação, né? Porque essa gurizada se fala porque gosta, que tem um sentimento de carinho, de respeito, né? Então isso aí me tocou, vendo essa imagem do Sub-19. Foi a imagem mais impactante pra mim no dia
e de hoje. E a última entrevista, salvo me engano, que ele deu em Campo Grande, foi junto do secretário de Estado de Cultura, do Ataíde Nery, informando o adiamento do Festival América do Sul, que é um dos maiores festivais de teatro, música e arte que é em Corumbá, para maio do ano que vem, de 6 a 12 de maio. E aí, a economia não está bem, e agora fecha a Piracema, então não dá para pescar, então resolveram juntamente com o governo do Estado.
Você que convive aí nos órgãos do governo do Estado, a gente sabe que foi um dor que o Ruiter, né, essa questão do adiamento do Festival Americano.
Muito, mas, muito.
Ele ama, foi, a cidade, ele, sim, o turista faz questão de receber muito bem, era um dos eventos mais importantes da Cidade Branca, né, então...
Aí teve uma conjunção de fatores, né, o fechamento da Piracema, que diminui o turismo de pesca, também o governo e a prefeitura não conseguiu arrecadar aquilo que a Lei Candir nos permitia, que as empresas sempre que participam da Lei Candir não conseguiram doar e não conseguiram os 2 milhões e meio de reais que é para tocar o festival e acharam melhor. Mas muito triste também, né? Tanto ele como o Ataíde estão muito tristes.
Que Deus abençoe a família, né? Conforte aí os corações da família. E é, pelo visto, é um cara muito querido, assim, por toda a cidade, por toda a comunidade, pelo esporte também do Mato Grosso do Sul.
E Corumbá, ela tem uma característica que ela recebe bem todo mundo.
Muito hospitaleira, né?
Hospitaleira. E nós, desde quando o Corumbá se voltou, na Série B, nós vamos fazer, até na partida do... Foi eu e o Thiago, nós estamos transmitindo o jogo do Operário contra o
Corumbá.
Pantanal, né? Pantanal, que estava no campeonato ainda. Nós estamos, todas as nossas partidas, nós transmitimos ali, no meio da torcida.
A Série B com o novo Operário, que eu fui lá também com o Thiago.
A decisão de Corumbá chamando, nós transmitimos também no... Ah, não, estava na capital, né? Não, pelo Esporte BS, nós fomos lá. Nós transmitimos todos, até por conta do nosso sinal de computador e tal. A gente teve... narramos todos no meio da torcida. Não tive nenhum problema. Do lado onde vende a cerveja, ninguém jogou uma água no nosso computador.
Respeito,
não,
né?
Acabava com a nossa transmissão, né? É. Isso não aconteceu. Sem problema nenhum.
Pelo respeito que eles têm, né, Severo? Você transmitiu o jogo da final lá no meio da torcida numa situação assim inimaginável. Eu, se falasse pra mim que isso que aconteceria, o que aconteceu, eu não acreditava. No primeiro jogo do Corumbaense contra o União ABC aqui, veio uma caravana de torcedores de Corumbá, os caras me convidaram para ir lá perto do estádio do C, na casa dos corumbaenses, lá para eu almoçar com eles, porque os caras veem, os caras acompanham o nosso trabalho, tal, né, tal, ganhei duas camisas do corumbaense de torcida, tal. Isso eu sempre respeito, né, isso é diferenciado, né, o torcedor corumbaense.
O corumbaense, o falar corumbaense,
falar carioca,
ele é muito, e sabe como foi o formato, o falar corumbaense? Ali teve a primeira imigração, foi espanhola que teve ali. E a primeira migração interna foi cuiabana, para explorar
lá, os minérios. E a terceira migração foi a carioca através do Porto da Marinha. Aí você junta o falar espanhol, o falar cuiabano e o falar carioca, se formou o falar
curubaense.
Muito legal.
Cultura, Fernando é cultura.
E a torcida dos times carioca é muito forte lá em Curubá, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, né?
Por causa da ligação também da Marinha, do Ministério da Marinha.
Quem sabe aí num sorteio dessa Copa do Brasil, sou Vasco e Corumbáense lá, Flamengo e Corumbáense. Meu Deus do céu, Botafogo.
Mais legal,
você, né? A gente aguardava uma segunda fase.
O mais legal da final deste ano é que lá você via torcedores com a camisa metade de Vasco, metade de Flamengo, metade
de... Eu vi isso.
Muito, muito legal. Não, muito gostoso.
Bem. O Xaropá também está mandando um abraço aqui pela sua participação aqui, o Robert.
Obrigado.
O Valdinei também está ligando aqui, o Sérgio Chaves também. O meu Guto, meu eterno sobrinho, também está mandando um abraço para você também. É corintiano, mas sim.
Sérgio Chaves é o nosso amigo repórter lá. Ele se recuperou, ele parece que estava meio doente, né? Que bom. Um abraço aí para o Sérgio Chaves, gente boa, da primeira qualidade.
Conversar com ele. Muito bem, olha, 20 horas mais 30 minutos, já tem Flamengo e Fluminense com a frequência máxima. Robson, queremos agradecer a sua presença aqui.
Muito
obrigado por
ter convite.
A disposição de vir até aqui, conversar conosco. Mas na outra oportunidade nós vamos vir aqui para apertar um pouquinho mais, né?
Bora. Já empregado, se Deus quiser.
Já empregado,
se Deus quiser.
Boa sorte nessa sua decisão da seleção aí.
Obrigado.
Está colocando amanhã já, né? Em primeiro, não é exclusivo, mas em primeira...
Manchetando, né?
Manchetando já daqui a pouquinho já essa sua participação lá.
Valeu.
Vamos estar acompanhando de perto aí a sua definição da convocação. Poder ajudar na divulgação, nós estamos aqui prontos para estar.
Obrigado, agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês têm... Eu percebo que vocês têm muita moral aí no esporte em geral, aí nos meios de comunicação e torcida. E continue assim. Deus abençoe todo mundo aí. Obrigado aí, Nelson, Fernando. E Severo, estamos à disposição.
Legal, amém.
Então, se tiver aquela pista, tudo
bem. Não, ia falar agora. A gente vai
marcado,
fazer.
Vamos
querer uma baiana
data com o patrocinador lá, mais que pizza, né?
Vamos acertar a data com ele lá certinho pra gente poder bater uma resenha. Ah, né? Sem o microfone também, pra gente ter a conversar, falar, levar a família também.
A gente convida também o Robson Matos, né? Que é
profissional.
Os caras que trabalham bastante o dia a dia, às vezes não aparecem, né?
Ex-jogador do Matsubara, Robson Matos. Lateral esquerdo.
Pô, você viajou longe agora, hein?
Garoto.
E ele era um trabalho hercúleo também, se formou lá na faculdade de Fátima do Sul, FIFASUL.
FIFASUL, isso mesmo.
Trabalhando muito.
E participando de vários treinamentos lá, ele chama o cara, isso aqui você vai fazer porque isso aqui vai te ajudar isso, você tá mal nisso e tal. Você vê o carinho que ele tem por cada jogador, assim, é impressionante. O Robson Matos é espetacular.
Muito legal. O ABC, se for treinar, vai continuando lá no Ceni?
É, por enquanto Ceni.
Ronaldo Rosa, o nosso amigo do Campo Grande News.
Reinaldo Rosa,
que faz Raul na TV. Ele pediu para nós a entrevista do Tadeu Macrini, eu vou enviá-lo e vai dar a fonte para ele, quer colocar lá no site da Campo Grande News, isso por onde anda. Tá dando sucesso. Tá,
fala realmente.
Tá legal.
Uma das...
Sexta-feira que vem, não nessa sexta, mas por onde anda. Por onde anda Robert Almeida?
Antes de encerrar, vamos ouvir aqui o que o professor Mário Márcio, né, não tivemos programa segunda-feira, nós não tivemos programa em virtude da falta de energia elétrica aqui na região. E o professor Mário Márcio falou um negócio super interessante, acho que vale a pena a gente ouvir o Mário Márcio e depois a gente comentar. Boa noite, professor Mário Márcio!
Boa noite, Cláudio Severo! Boa noite, amigos! O Papo de Esportes de hoje é sobre o papel das torcidas no campeonato e no futebol brasileiro. Especificamente, gostaria de parabenizar o comportamento da torcida do São Paulo Futebol Clube, que mesmo na incômoda situação em que o time frequentou e flertou com a zona de rebaixamento, nunca, este ano, deixou de apoiar e de manifestar seu amor pelo time e pelo clube. O resultado desse apoio incondicional foi que o time reagiu e voltou a apresentar um bom futebol. E essa lição dada pela torcida do São Paulo é importantíssima. Lição de esportividade, de civilidade, de educação, lição para as outras torcidas de qual deve ser o papel do torcedor. Lição, por exemplo, para os bandidos, travestidos de torcedores que invadem centro de treinamento para ameaçar jogadores, equipes técnicas e funcionários dos clubes. Bandidos, travestidos e torcedores que invadem aeroportos feitos para intimidar e agredir profissionais do futebol, como o caso do Botafogo, do Fluminense e em diversos outros casos ocorridos com times e jogadores das demais equipes. Rotina que acaba se tornando normal, entre aspas, e aceita por dirigentes, pelas mídias e principalmente pelas autoridades ditas constituídas. Os muros do Esporte Clube Corinthians apareceram pichados logo após a derrota para a Ponte Preta, com jogadores sendo tratados como vagabundos e com dizeres como, abre aspas, acabou a paz, vão jogar por amor ou pelo terror, fecha aspas. Ninguém foi preso e, ao que tudo indica, nem vai ser, acabando tudo em pizza e dado como se fosse uma coisa normal numa sociedade civilizada e educada, se é que podemos dizer isso da sociedade brasileira. Enfim, a atitude da torcida do São Paulo é um alento para aqueles que pensam em deixar o Brasil, porque supostamente o país não teria jeito. Tem jeito sim, Severo, e o caminho é a educação, gratuita, de qualidade e com acesso a todos. E o futebol não está fora desse contexto. É balela essa história de que no ambiente do futebol vale tudo, como xingar, ameaçar e agredir. O futebol é praticado por seres humanos e estes precisam agir com humanidade. É isso, meus amigos. Forte abraço. Esporte MS, o melhor conteúdo de esportes do estado.
Agora você tem onde ficar bem informado. Papo de Esportes, às segundas, quartas e sextas, aqui na Rádio Esporte MS, a partir das 7 da noite.
Tá aí, portanto, a presença do professor Mário Márcio Cabreiro, meu eterno padrinho. Muito bem, Nelson Corrales, muito forte abraço. Até quarta-feira que vem, né, Nelson?
Boa noite, Severo.
É feriado, não, é dia 15 que é feriado, né?
É, dia 15.
Semana que vem é dia 8 ainda.
É, né? Sábado que vem é dia 11.
Exatamente.
É que eu tenho compromisso lá em New York.
Muito bem.
Severo, boa noite, obrigado mais uma vez, um prazer estarmos aqui no estúdio da Rádio Esporte MS. Obrigado, Fernando, pela companhia. E obrigado ao Robert Almeida, né? A gente já tinha contato e por falta de compromissos profissionais, compromissos pessoais, não deu certo. Hoje, graças a Deus, sempre um prazer. O Robert, a gente, nos treinamentos, eu observava ele treinando, uma pessoa exemplar aí. A gente fica satisfeito quando a gente vê um grande jogador de sucesso, né? Que jogou a nível Brasil aí. Foi esse, jogou fino da bola, até entre os 10 melhores meia-esquerda do país. E a gente vê que é um cara humilde, um cara de respeito, que atende de forma educadamente tudo, e isso não tem preço que pague. Robert, obrigado. Convivi pouco tempo com ele ali, foi meu vizinho, mas mudou, né? Então, e assim, desejo sucesso nesse seleção sub-20 aí, e que 2018 seja um ano próspero para você. Você merece.
Amém. Obrigado para vocês também. E o que você me deseja, eu desejo o dobro a você e para vocês aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, então.
Fernando Blanc, sexta-feira tem por onde anda ou não, Fernando Blanc? Que...
A próxima, tá sexta-feira. Próxima. A próxima sexta-feira.
É feriado, né?
Amanhã é feriado. Aceitei aqui a sugestão do Nelson Corrales. É um convidado especial que a gente vai tentar falar com ele. Não tá difícil, não.
Não, com certeza.
É, Nelson, Robert, muito obrigado pela participação. Lembrando, você, amigo ouvinte do Esporte MS, a cobertura do Esporte MS, do Estadual 2018... vai ser melhor do que 2017, com mais recursos, com mais pique, a gente naquele sempre compromisso com o ouvinte e com a informação, né? Aqui também a informação é nosso esporte. A gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte, até a próxima.
Legal, tá aí, portanto, a participação também do Fernando Blanc aqui na Rádio Esporte MS nesta quarta-feira, fechando aqui o Papo de Esporte. Já tem Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo com a frequência máxima. Forte abraço, galera. Sexta-feira tem programa, vão estar aqui acompanhando. Só amanhã que não terá muitas matérias, mas sexta-feira vão estar. Quer um palpite aí? Vamos lá rapidinho? Então vamos lá. Grêmio e Barcelona de Guayaquil.
Né? O Grêmio na finalíssima contra o surpreendente Lanús. Bom time do Lanús.
Verdade. Flamengo e Fluminense? Fla-Flu?
Fluminense ganha hoje e o Palmeiras ganha 2-1 do Corinthians.
Ai, ai, ai. Ajudeu aí, hein? Nelson Corrales, Grêmio e Barcelona.
Grêmio, o placar construído 3-0, né? Elástico, né?
Está mamão com açúcar, você
fala. Mamão com açúcar.
Agora me fala rapidinho, não sei pensar. Palmeiras e Corinthians?
Corinthians. 2-0 na Arena Itaquera. É. Vai jogar por pressão, não tem essa não. Contra o Palmeiras é guerra, é final de campeonato, não tem como. O Corinthians tem que ganhar.
Não vai dar uma de neta aqui não, né?
Não.
Então tá bom. E Flamengo e Fluminense daqui a pouquinho?
Flamengo.
Flamengo. Fernando Branco, não precisa nem perguntar Flamengo e Fluminense.
Você não, eu vou do Flamengo contando com a indignação do técnico Rueda com o time, com o próprio time do Flamengo. Vai botar pressão e o Diego não pode falar depois de um jogo horroroso do Vasco, para que o time jogou bem. Né? Um craque daquele. E Palmeiras e Corinthians, eu acho que o Corinthians leva o time, ganha do Palmeiras. Isso aí é puro instinto, puro
filme. E o Grêmio?
O Grêmio já...
Tá fácil, né?
Só se acontecer um terremoto.
Pra completar, sábado de manhã, treino aberto na arena, a torcida vai estar lá. Você acha que o Corinthians não vai jogar por terror domingo? Quero ver não.
Agora é o seguinte, eu concordo com o Mário Marcos Cabelo, que foi meu professor. Torcedor não vai. É o próprio jogador que vai lá resolver. Torcedor fazer